jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Vamos atualizar você com os principais destaques esportivos. Muitas informações. 29 de junho. Informações importantes seguindo o futebol no Brasil e você acompanha as informações pela Jovem Pan. O Palmeiras levou 3 gols no primeiro tempo, na raça, buscou o resultado, empatou o jogo. Ótima reação. Resultado para a competição não foi legal. Na Colômbia, Balbuena salva o Corinthians de vexame internacional. O Santos é dominado facilmente pelo Flamengo, perde por 2 a 0 e vê vaga para a semi da Copa do Brasil ficar distante. E o São Paulo, só observando, aproveitou o tempo para apresentar Petros. Esses detalhes e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. Ufa, foi um aperto para o peito do torcedor do Palmeiras. Muitas manifestações recebemos pelas redes sociais. O primeiro tempo não foi legal, o segundo reagiu, mas saiu com um empate 3-3 e tentará, em Belo Horizonte, prosseguir na competição. Detalhes do Palmeiras, Zeca Cardoso.
Boa tarde aos ouvintes do Jornal de Esportes. O torcedor palmeirense diz que ontem foi melhor que terapia o jogo no segundo tempo. Pôde descarregar tudo nos 3 gols do Palmeiras em 20 minutos. O Palmeiras conseguiu empatar a partida, já que no primeiro tempo tomou 3 do Cruzeiro e parecia que seria uma goleada daquelas históricas. Invencibilidade mantida do Palmeiras dentro de sua arena. Empatou ontem 3-3 com o Cruzeiro, quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Cuca, após a partida, falou com a imprensa. E olha, Vanderlei, disse que no entendimento dele poderia até ter saído o 4º gol do Palmeiras no segundo tempo.
Nós poderíamos ter buscado o 4º gol, o 5º gol. Mas depois que fez o 3º, parece que fica aquela sensação do dever cumprido, um medinho aqui ou ali de tomar o 4º gol, mas diminuímos muito a intensidade depois desse gol. Acho que a gente poderia ter tocado um pouquinho mais, respeitando, é lógico, que o esforço que foi feito absurdo para buscar o 1, o 2 e o 3, e de uma disputa que estava praticamente liquidada, nós entramos no páreo de novo. Jogamos em Minas, lógico, e o Cruzeiro tem uma grande vantagem, mas ela foi muito maior.
E o Cuca, o que será que falou no vestiário, Vanderlei? Será que foi uma porrada nos seus jogadores? O Cuca esclarece.
Nessa hora, eu aprendi que quem está por baixo e está apanhando, a última coisa que ele precisa é que alguém bata mais nele. A última coisa que você precisa, eu me lembro como jogador, se eu tivesse tomando 3-0 em casa e meu treinador entrasse e me destruísse, eu estava morto. E eu fiz o contrário, joguei neles a confiança que a gente tem. Podemos perder, e eu vou assumir tudo quando acabar. 4-0, 5-0, quanto for. Nós estamos quase um ano aqui sem perder. Eu sou responsável, vocês estão isentos, mas vamos jogar.
Vamos jogar, e o Palmeiras jogou. Cuca está com as costas largas, aguenta a crítica da torcida. Um dos principais personagens desse empate palmeirense foi o Dudu, capitão da equipe, transformado por Cuca no ano passado, fez 2 gols e foi peça fundamental na reação do Palmeiras.
Para mim, depois que ele virou capitão, ele foi quase sempre decisivo. Às vezes com gol, às vezes com uma jogada e às vezes com chamar o jogo como ele chama. Não é fácil, não é qualquer jogador que tomando 3-0 e sendo pressionado em casa, auto-pressionado, reage. Ele, como todos os outros, reagiram bem. E isso é bom, você saber que você tem um time que reage em algumas situações.
E quem falou na saída do gramado, Alfred Júnior e Márcio Espímpola, a equipe da Jovem Pan destacada para esta partida, foi o Dudu, personagem da partida. Ele disse que este empate se deve à atitude que os jogadores tiveram no segundo tempo.
Foi atitude, né, cara? A gente acho que faltou um pouco de atitude no primeiro tempo, faltou um pouco de tranquilidade, a gente dentro de casa tomar gol de contra-ataque, né? Não pode acontecer isso. Mas valeu a nossa força, a gente agradece também a torcida, né? Que todo momento ficou do nosso lado. Para descansar, pensar no Grêmio no sábado.
E tem um jogador que pode chegar, Vanderlei. Diego Souza, que foi campeão ontem pernambucano pelo Sport Clube do Recife, pode chegar nas próximas horas ao Palmeiras. Uma proposta muito boa, inclusive para o jogador, que pode ser um dos seus últimos bons contratos. Diego Souza já caminhando para o final de carreira. E o Cuca falou sobre este possível retorno que pode chegar.
Eu sei que todos vocês sabem que houve o interesse do Palmeiras e que não sei se as coisas andaram ou não. A gente tem que ter também o respeito para outro clube, como a gente tem, trata direto com outro clube. Tem que ter o respeito para o jogador, se é também de interesse dele vir ou não, ele é ídolo lá. Se der certo, ele vem bem. E se não der certo, que seja feliz no clube dele.
Tá aí a palavra do técnico Cuca. O Guerra saiu ontem no intervalo com a suspeita de lesão. Será reavaliado hoje para constatar se há mesmo uma lesão ou se é apenas um desgaste. O jogador já ficaria de fora da partida de domingo contra o Grêmio, pois levou o terceiro cartão amarelo, assim como o Mina, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também Tchê, que foi expulso na última partida contra a Ponte Preta. O Palmeiras deve utilizar uma equipe mista ou até mesmo reserva, preservando os jogadores para a próxima partida no meio de semana, que é Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Uma última informação, Vanderlei. Maurício Gagliotti, presidente do clube, vai tirar 2 semanas de férias. Pediu licença, sai no dia 2 de julho e quem assume é o Genaro Marino, que é o primeiro vice-presidente. E o Gagliotti vai ficar de fora de jogos importantes como este da Libertadores da América. A primeira partida das oitavas de final tem muito torcedor chiando que o presidente vai sair de férias bem agora, Vanderlei.
Ele não joga, tá tudo bem. Isso não altera absolutamente nada. Este é o nosso Jornal de Esportes para você. São 12 horas e 8 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Sábado tem rodada dupla de futebol no seu rádio. À tarde, o Palmeiras tem parada dura contra o Grêmio, mas conta com o apoio de sua torcida para conseguir mais uma vitória no Brasileirão. A partir das 3 da tarde, você já entra no clima desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto do Pacaembu. Mais tarde, o Santos joga fora de casa contra o Atlético Goianiense e você acompanha todos os lances desse jogo a partir das 7 da noite. Futebol. Oferecimento Loja e 100. Cerveja Proibida, beba com moderação. E Doril. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
agora vamos falar do Corinthians, do professor Carilli, jogo internacional, fora de casa. Vem cá. Foi no bico do corvo, hein? Continua invicto o time, é verdade, mas no bico do corvo empatou na Colômbia. Vamos falar do Corinthians, André Ranieri.
Fala, Wanderlei Nogueira, muito boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. E foi aquele empate no finzinho do jogo, acréscimos do segundo tempo, depois do cruzamento do Fagner, Balbuena de cabeça, né? Colocou números iguais à partida. De fato, não foi uma boa atuação do Corinthians, lembrou um pouquinho aquele jogo diante do Coritiba, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Parecia que o Corinthians estava em câmera lenta, querendo cadenciar um pouquinho o jogo, tem a questão da altitude, o gramado mais largo, segundo os jogadores, mas de qualquer forma um empate na Colômbia contra o Patriotas. Corinthians traz um excelente resultado, né? 0-0 na Arena Itaquera, classifica o Corinthians à fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. E isso também sem contar, né, os jogadores que foram preservados. Três nem viajaram, Jô, Jadson e também o Maicon, e o Guilherme Arana ficou no banco de reservas. Aliás, os jogadores que entraram parece que não agradaram muito, né? Casim foi muito criticado, Moisés, lateral esquerdo, talvez o jogador que tenha sido mais criticado pelos torcedores do Corinthians. Marquinhos Gabriel também não aproveitou a chance, assim como Camacho, né? Os atletas que tiveram as oportunidades não foram bem nessa partida. Até o Giovanni Augusto, que entrou no decorrer do jogo, também não agradou. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o Balbuena, zagueiro do Corinthians. Ele fala sobre o lance do gol, né? Ele começou a jogada, a bola chegou no Fagner, o cruzamento, e ele marcou de cabeça, no finzinho, como um centroavante, o gol de empate do Corinthians.
Como eu tinha espaço, eu fui na frente, né? E aí eu vi o Fagner para fazer o cruzamento, como a gente tinha muita gente na área, então era melhor. Então era a melhor opção. E foi isso que eu tentei fazer, a melhor escolha, que também tinha como para bater no gol, mas eu sabia que tinha muita gente na área, então era melhor abrir para o lado para o Fagner fazer o cruzamento, e graças a Deus essa jogada a gente combinou com o gol.
Aí Balbuena, zagueiro paraguaio do Corinthians, vem jogando bem, marcando gols também, gols decisivos, importantes, né? Nos últimos jogos, o Balbuena marcou 3 gols e, na verdade, 2 foram de cabeça e 1 num cruzamento. Aí ele dominou a bola e acabou marcando também. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o técnico Fábio Carilli. Ele falou sobre essas questões, né, que os jogadores chegaram a reclamar. Primeiro, em relação à largura do gramado, né, muito maior do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Foi padronizado o tamanho FIFA, né? Mas lá a largura era maior. E ele também fala sobre a questão da altitude, 2.800 metros, se isso atrapalhou.
Os jogadores, na verdade, não reclamaram. Foi o Cássio antes da partida e não sei no intervalo se teve algum outro. Mas foi nítido que os jogadores cansaram, né? Durante o jogo, abafava, tinha que esperar um pouquinho para respirar. E a questão do campo é nítido. Muito maior, sim, né? Não sei quanto. Os padrões que a gente está jogando lá, mas é bem claro que ele é bem maior do que o normal.
E Wanderlei, os jogadores do Corinthians também, alguns são multitask, né? Presta atenção nessa pergunta. O jornalista local faz a pergunta, aí o Balbuena vai traduzir para o técnico Fábio Carilli e aí depois vai traduzir a resposta de volta para o jornalista. Vamos ouvir então a coletiva de imprensa ontem com tradução simultânea do Balbuena.
Professor, nos pode explicar la respuesta táctica de lo realizado en el partido y la parte de la respuesta física? ¿Cómo estuvo el equipo de Corinthians, profesor?
El profesor puede responder cómo fue en la parte táctica y en la parte técnica dentro del campo de los jugadores.
La parte táctica correspondió a lo que a gente esperaba, de ficar bastante con la bola, rodar, descansar con la bola no pé, circular bastante. En la parte técnica, el campo es un campo que no ayuda, la bola fica muy viva, ¿no? Era claro que a bola não rolava normal, então ficou abaixo do esperado, mais por conta do gramado.
Bom, a parte táctica e técnica foi como nós esperávamos. Sabíamos as dificuldades que tinha o campo, mas os jogadores supieron superar isso conseguimos el resultado que es un buen resultado que nos llevamos a Brasil.
Ah, então, né, tradução simultânea, né? O jornalista perguntou para o Balbuena, que traduziu para o Carille, e depois que o técnico do Corinthians deu a resposta, o Balbuena traduziu de novo do português para o espanhol, claro, para o jornalista colombiano conseguir entender essa resposta. Agora o Corinthians pensa no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição, né, vem numa sequência muito boa. Corinthians há 24 jogos não sabe o que é perder, né? A última derrota em março, ainda no Campeonato Paulista, perdeu para a Ferroviária em Araraquara com um gol do Alan Mineiro, que inclusive é jogador do Corinthians e está emprestado ao Vila Nova, e muita gente reclamou desse gol ainda, né? Então não seria também uma derrota para o Corinthians. Mais de 100 jogos sem saber o que é perder um jogo, né? De fato, uma sequência muito boa. No final de semana, compromisso diante do Botafogo na Arena Itaquera. Segundo a última parcial, Vanderlei, 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, e essa é a parcial de ontem, né? Alguns ingressos a mais já devem ter sido vendidos. O Romero tá fora, levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Grêmio e por isso vai ser desfalque. Por outro lado, três atletas que foram preservados na Colômbia vão voltar e com a bateria zerada, né? Jô, Jadson e Maicon, esses três atletas voltam a ficar à disposição do técnico Fábio Carille no jogo deste domingo, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro na Arena Itaquera. Vanderlei Nogueira.
Perfeito, André. Agora vamos falar do Santos, do professor Levir. Foi dominado pelo Flamengo no Rio de Janeiro. Vamos falar do Santos, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. Ontem o Santos não fez um bom jogo, perdeu para o Flamengo 2-0 no Rio de Janeiro e agora tem uma situação complicada para a segunda partida, que acontece só daqui a um mês. Dia 26 de julho, Santos e Flamengo é o segundo jogo, 21 horas e 45 minutos. Ontem o Santos sofreu sem o Thiago Maia. Está com uma forte gripe e não pôde entrar em campo. Levir Kupi fala sobre a partida.
O jogo ficou muito igual e acabou sendo decidido em dois golaços que o Flamengo fez de fora da área. Foram dois chutes perfeitos praticamente. Acho que isso que deu o mérito para a vitória do Flamengo. O resto do jogo foi muito equilibrado e nós estamos vivos ainda na competição. É a nossa vez agora de colocar essa pressão que a torcida e o Flamengo tentou colocar no Santos aqui.
Aí o técnico Levir Kupi em contato com a imprensa. Ontem o Santos, portanto, perdeu para o Flamengo 2-0 e ele reclamou muito do calendário. Jogo quarta-domingo. Nesse próximo sábado já tem Santos em campo contra o Atlético Goianiense. Levir Kupi reclama do calendário.
Não há nada de tempo para trabalhar. Vai ter jogo já na quarta do domingo. Na quarta do domingo é consequência. Nós não vamos ter uma semana livre em dois meses praticamente. Então não há tempo para trabalhar. É só o jogo.
Aí o técnico do Santos, Levir Kupi, em contato com a imprensa. O Santos que perdeu mais uma ontem na Copa do Brasil, 2-0. E agora vai ter que reverter um resultado complicado no segundo jogo, que acontecerá na Vila Belmiro, dia 26 de julho. Nesse próximo sábado tem Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Goianiense, às 7 horas da noite, fora de casa. E o jogo do Santos contra o Atlético Paranaense pela Copa Libertadores será realizado na Vila Capanema, não será na Arena da Baixada.
Perfeito, Tebas, 12 e 20 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O Chelsea anda preocupado com o futuro do goleiro Courtois. O belga rejeitou mais uma oferta de renovação e deixou no ar a possibilidade de trocar de clube antes do fim do contrato, que vai até julho de 2019. Courtois não tem pressa. Parece não estar convencido de que este é o momento ideal para assinar um novo vínculo, mesmo depois de se tornar unanimidade no gol do Chelsea e faturar o título da Premier League. Especula-se que Real Madrid e Paris Saint-Germain acompanham bem de perto a situação do belga dentro do Chelsea. Até mesmo o Manchester United estaria atento caso perca inesperadamente o espanhol De Gea. Uma mudança na posição de goleiro em um dos grandes clubes europeus poderia resultar em um efeito cascata, em uma dança das cadeiras, com trocas entre os jogadores mais valorizados, justamente por se tratar de um posto de confiança dentro de um time. Vale lembrar que o Manchester City acabou de desembolsar um caminhão de dinheiro para tirar o brasileiro Ederson do Benfica. Por falar em City, o clube de Guardiola parece cada vez mais perto do chileno Alexis Sanchez, tanto que o técnico Arsene Wenger já estaria conformado com a saída do atacante do Arsenal, um negócio que pode girar em torno de 50 milhões de libras. Para o lugar de Sanchez, Wenger quer o jovem francês Thomas Lemar, de apenas 21 anos, que se destacou no Mônaco na última temporada. Foram 14 gols e 17 assistências, que valeram inclusive a convocação para a seleção principal. O Arsenal estaria disposto a investir 35 milhões de libras na contratação dele. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
E agora vamos falar do São Paulo, que não está jogando, mas está observando. Final de semana está chegando. Vamos falar do São Paulo, Márcio Spimpolo.
Ah, muito obrigado. Um abraço para você, provinte da Jovem Pan. O São Paulo se prepara para jogar contra o Flamengo domingo fora de casa e com novidades. O Petros foi apresentado agora pela manhã, já treinava durante a semana. Jogador bem articulado, chega falando bem, chega se colocando à disposição. Claro que a documentação vai depender de ser regularizada e já na quinta-feira isso não será possível, né? Mas chega bem fisicamente e em pouco tempo estará à disposição do técnico Rogério Ceni. Arboleda, Jonathan Gomes também ficam à disposição em pouco tempo, já trabalham também os novos reforços e o São Paulo vai tendo mais opções para tentar sair desta situação incômoda. O Petros fala por quê essa decisão de sair do time europeu no melhor momento da carreira para retornar ao futebol brasileiro.
Eu chego como um tricolor que vai ajudar muito, com determinação, com foco, com... Por ser um jogador voluntário, como citou o Vinícius, chego com uma responsabilidade muito grande, mas também chego no melhor momento da minha carreira profissional. Então isso me dá um suporte muito grande de poder chegar e fazer o meu melhor. Nesse clube que tem uma estrutura muito grande, muito importante, então solução dos problemas não, mas pode acreditar que eu sou um cara que vai dar a vida por esse projeto.
E por que ter escolhido o São Paulo?
Porque eu sou um cara que aceita desafios. E para mim era um desafio e eu gosto de mudança e a decisão é completamente minha. Inclusive gostaria de agradecer ao meu ex-clube, que é o Betis da Espanha, que a decisão é toda minha. Gosto de desafio, acredito no projeto, agradeço a confiança do presidente Leco, do Alexandre e do Vinícius. E é uma decisão completamente minha. Aceito o projeto, estou confiante e a gente vai conseguir dar um salto muito grande, com certeza. Existiram algumas outras propostas importantes, mas eu tomo as decisões do meu coração. Sou um cara de muita fé e quando o meu coração manda eu tomar uma decisão, eu tomo e não tenho medo nenhuma das consequências. Então, tomei a decisão pelo São Paulo, estou muito feliz por essa decisão, minha família está muito feliz e... já estou treinando e não vejo a hora já de poder estar ajudando.
Jogou num clube rival, o Corinthians. Mas para ele isso não será problema não. Agora é São Paulo, é tricolor.
Para mim essa questão é muito simples. É a minha gratidão. Sou muito grato, o Corinthians me lançou no futebol. E isso não apaga, isso faz parte da minha história, isso faz parte da minha vida. Ponto final. Fiz tudo o que tinha que fazer enquanto estive lá. Hoje sou mais um tricolor. Hoje eu defendo essa camisa que é muito importante e chego com uma responsabilidade muito grande. Ou seja, vou construir a minha história aqui e ela vai ser muito bonita, pode ter certeza.
Tá certo, aí a participação do Petros, que trabalha normalmente no CCT e mesmo estando em férias, diz que a parte física é boa, não perdeu o condicionamento físico não. E agora o agente do jogador Cueva, que não anda fazendo grandes partidas não, caiu muito de rendimento, anda fazendo algumas declarações que não é que preocupam, mas agitam o São Paulo, né? Se ficar com desrespeito, muitas críticas, aparecer uma proposta boa, ele pode pedir para que Cueva vá embora. Vale lembrar que o Cueva tem contrato com o São Paulo e o São Paulo também pode aceitar vender o jogador, né? Tem o interesse aí da Turquia, 10 milhões de euros, o São Paulo pagou 9 milhões de reais pelo jogador e de repente pode até pintar um bom negócio. Não adianta ficar com esse mimimi quando a bola rola, o Cueva não está jogando um grande futebol assim. Fica devendo já o Cueva com a camisa do São Paulo, está bem abaixo do esperado já faz algum tempo. Flamengo domingo, depois Santos, sequência difícil para quem está muito mal colocado na classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo aguarda por Aderlan Santos, zagueiro, e Michael já se despediu dos companheiros para jogar no futebol da Turquia.
Rio de Janeiro, queremos ouvi-lo, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Quer saber? Botafogo está respirando aliviado com a decisão do Montijo de pedir as contas, rescindir o contrato com o Botafogo. É a quinta lesão na temporada, era o cara mais caro do grupo, R$400 mil. Tinha jogado nada, patavinas, bolinha de gude. Tal do Walter Montijo, já fala até em pendurar as chuteiras. É isso que o futebol chinês tem feito com o futebol internacional. Tem sobrevalorizado os jogadores e também derrubado a forma física e técnica de muitos profissionais. Sem Montijo, o Botafogo vai ao mercado em busca de outros jogadores, R$400 mil. Dá para trazer uns 3 ou 4 jogadores medianos. Como é o time do Botafogo que encara o Atlético Mineiro nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, lá em Minas Gerais? Arnaldo está fora desta partida, não foi inscrito a tempo desta competição, bem como o jogador Matheus Fernandes. O time da Estrela Solitária vai ter as voltas de Joel Carne na zaga e de João Paulo no setor de meio-campo. Os crete botafoguense, hein? Gatito, Fernandes, Emerson Santos improvisado, Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, Rodrigo. Saiu até fraquinho hoje, ele tá com o cabelo novo, tá mais feio. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Camilo. Na frente, Rodrigo Pimpão e Roger. O Fluminense tem Copa Sul-Americana pela venta. Joga no Maracanã, que só dá prejuízo aos clubes, contra a Universidade Quito, lá do Equador. O time é o mesmo que o Fluminense vem colocando em campo, aquele que empatou com São Paulo, até porque não tem muitas alternativas. Júlio César, Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo Pelé. Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa, Marcos Calazans, Henrique Dourado, ceifador, artilheiro do brasileiro da temporada, Richarlison, bom jogador, fora das quatro linhas, crise política no Fluminense. O vice-presidente de projetos especiais, Pedro Antônio, foi afastado porque estava defendendo a construção de um estádio dentro do Parque Olímpico da Barra da Tijuca e não tinha o aval do presidente do clube. O Vasco da Gama não vai ter Luiz Fabiano Fabuloso contra os paranaenses na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e vai apostar mais uma vez em Thales, jogador de 1,85m, chegou a estar pesando 110kg, vindo bregas na noitada, diz que está mais magro, 96 agora, e faz lembrar Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno, só que os outros dois eram gênios. O Thales é do tipo Panzer, do tipo tanque. O Flamengo abriu uma boa vantagem sobre o Santos, 2-0 na Ilha do Urubu. O Flamengo invicto na sua nova casa, não perde no Rio de Janeiro, 21 jogos desde o Fortaleza no ano passado, deu sinais de melhora, mas ainda está longe de ser um time confiável para sua torcida. O rubro-negro carioca joga a partida de volta contra o Peixe pela Copa do Brasil, agora está tudo mais alongado, esticado, só no dia 26 de julho para a rodada do final de semana contra o São Paulo. Cavalaria completa, hein? Com Rodolfo, Everton Ribeiro e Giovani, que não puderam jogar nesta quarta-feira. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
350 dias nos separam da Copa do Mundo na Rússia. Enquanto isso, na FIFA, a Copa de 2022 do Qatar está sendo discutida, está sobre a mesa, já que muitas picaretagens já foram confirmadas nas investigações do Comitê de Ética da FIFA e também do pessoal do FBI. O pessoal do FBI entrou na parada no futebol há algum tempo arranjando uma fumaça. Este é o Jornal de Esportes que está acabando agora. Vem aí o nosso Esporte em Discussão. Até já.
O programa de maior audiência do rádio brasileiro está de volta.
Os Pingos nos Is.
Com Joyce Hasselmann, a maior influenciadora digital de política do Brasil.
Olá, pessoal. Estarei aqui na Jovem Pan a partir de 3 de julho, de segunda a sexta, às 18 horas.
Felipe Moura Brasil, o colunista político que domina o Twitter.
A análise contundente, mas bem-humorada do fato na hora em que ele acontece.
E o jornalista investigativo Cláudio Tognoli.
Aqui, na Jovem Pan, a crítica e o debate dos principais assuntos do dia.
Os Pingos nos Is. 3 de julho, às 18 horas. Aqui na sua. Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.